Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de outubro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Feliz sexta-feira, Marcos, para você e para os nossos ouvintes.
Para você também, Kátia Gomes, ótima tarde, ótimo final de semana a você e a você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto está chegando com as notícias do setor policial. E temos entrevista hoje também, Kátia.
Exatamente, temos entrevista hoje com ela. A Deise Santana está aqui conosco, né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre um desfile bem legal, gente. A Deise é empreendedora e eu posso chamar ela até de empreendedora social, porque ela faz um trabalho social muito bacana e ela vai falar um pouquinho aqui sobre um desfile e tem a ver, sabe com o quê? Com o Outubro Rosa. Por isso que eu vim já ó de rosa hoje, tá? É, em homenagem a essa entrevista aqui com a Deise. Daqui a pouquinho vai bater esse papo conosco. Daqui a pouquinho, tá? Já, já. Fiquem atentos aí, tá? São 12 horas e 9 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes, sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: crise. Projeto combate agressões aos biomas do estado.
Jornal Correio da Bahia: turismo de negócios representa 40% dos visitantes de Salvador.
Jornal Dia, Teresina, Piauí, Enem 2024. Piauí registra mais de 107 mil alunos inscritos. Mulheres são a maioria.
Folha de Pernambuco: linhas de ônibus têm mudanças.
Jornal do Comércio: cresce o risco de inflação fora da meta e mais juros no país.
Diário do Nordeste de Fortaleza: 84% dos eleitores não conhecem candidatas a vice.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió: Expo Agro reúne 3 mil animais e deve movimentar 56 milhões a partir de hoje no Parque da Pecuária.
Tribuna do Norte de Natal: conclusão de Oiticica é adiada pela décima vez e prazo vai até dezembro de 2025.
Correio Brasiliense, Distrito Federal: um dos maiores cineastas do Brasil morre aos 89 anos. Vladimir, camarada velho de guerra.
Zero Hora de Porto Alegre: noite de terror, morre o segundo policial baleado por atirador.
Jornal Tempo: BH, Belo Horizonte, MP investiga fraudes e vereadores têm os mandatos ameaçados. Olha o Ministério Público jogando duro lá, investigando essas fraudes em Belo Horizonte.
Estado de Minas de BH: dengue, o desafio de conter nova epidemia.
Jornal Estado de São Paulo: operação da Polícia Federal, magistrados do Mato Grosso do Sul são afastados por suspeita de vender sentenças. Você se lembra que na Bahia ocorreu isso, né? E o CNJ vem corrigindo essas questões, né? Então, agora no Mato Grosso ocorrendo também.
Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, mais de 3 mil mulheres vão à polícia denunciar perseguição.
E Jornal Popular Goiânia, compra de livro de mais de R$1.000, teve questionamento interno. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
São 12 horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Então, daqui a pouquinho, vamos ter entrevista com a Deise Santana, ela que é uma empreendedora social. Vamos falar de Outubro Rosa, gente, porque ela está organizando um desfile bem legal com algumas mulheres. Inclusive, tem mulheres aí que vão desfilar, mulher que está enfrentando o câncer de mama, mulher que já se curou do câncer de mama, né? E vai ser um desfile bem interessante, então eu gostaria que vocês ficassem atentos nessa entrevista daqui a pouquinho com a Deise aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Bem, vamos de informação, porque você sabe, aqui a informação não para. Esse é o objetivo do Jornal do Meio Dia, deixar você sempre bem informado. Vamos falar de saúde, iniciar falando de saúde, né? Porque uma enfermeira do Hospital Regional Costa do Cacau passou por cirurgia ortopédica e agradeceu a assistência dos colegas e da equipe. Ela sentiu na pele como é, né? Ser paciente por lá. E aí, após dedicação e cuidados com tantos pacientes do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, unidade 100% SUS, né, administrada aí pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a enfermeira Jennifer Menezes sofreu um acidente em uma casa de praia, que ocasionou aí uma fratura no tornozelo. Ela se tornou paciente do próprio local onde trabalha e foi submetida a uma cirurgia ortopédica. E na última quarta-feira, dia 23, portanto, anteontem, lá no domicílio em recuperação, a enfermeira temporariamente passou... Tá nesse descanso temporário, né, gente? Aí o que ela fez? Enviou uma mensagem e gravou um vídeo, inclusive, agradecendo os colegas. E ela disse: gostaria de agradecer a Deus por estar viva, pois foi uma queda horrível. Eu não poderia deixar de agradecer a Leusa, coordenadora aí do Costa do Cacau, junto com a Adriane e João pelo apoio que me deram. A gente sabe que não é toda empresa que acolhe o colaborador como eu fui acolhida. A Jennifer Menezes aproveitou a oportunidade para fazer um reconhecimento da sua atividade profissional lá no Hospital Costa do Cacau. E aí ela comentou: eu gostaria de agradecer mesmo, eu tenho orgulho de participar dessa equipe. Já faz um bom tempo que eu sou enfermeira no hospital, amo o que eu faço, estou aqui em casa sem saber como vai ser minha recuperação, sem estar trabalhando, porque é uma coisa que eu gosto de ser enfermeira. Então, para ela não é fácil estar em casa, né? Ela gostaria de estar atuando, trabalhando como enfermeira. E aí, no trecho final do recado, ela reforçou a gratidão pela assistência recebida, né? Gostaria muito de agradecer ao hospital por ser uma referência aqui no sul da Bahia e que me possibilita, né, a cada dia aprender mais e ser uma pessoa, e ser a pessoa que eu sou e, obviamente, a profissional que ela é, né? E aí ela agradeceu realmente toda a equipe da emergência, os colegas cirurgiões ortopédicos, Dr. Ramon Alves e Marcos Puentes, e a equipe da enfermaria ortopédica sob a coordenação de Geisa e Gisele, pelo carinho que deram a ela. Muito obrigada mesmo, amo todos vocês. Olha que legal o que disse aí a enfermeira Jennifer Menezes, que trabalha lá e acabou tendo que passar por cuidados no hospital onde ela trabalha, né? Bem, são 12 horas e 16 minutos, ainda falando de saúde, vamos falar sobre uma campanha bem interessante, Marcos Bezerra, porque é sempre bom a gente fazer esse alerta, falar sobre doação de medula óssea. Nós sempre falamos sobre isso aqui no Jornal do Meio Dia. E uma campanha em Itabuna, né, Marcos? Cadastra doadores de medula óssea. Então explica pra gente, por gentileza.
É isso aí. A dificuldade em encontrar um doador compatível tem gerado uma grande fila de pessoas à espera de um transplante de medula óssea no Brasil. Com mais de 5 milhões e 500 mil cadastros, ou melhor, cadastrados no país, o Brasil é o terceiro em número de doadores, mas um dos complicadores ainda é a baixa variedade de perfis genéticos. Em parte, isso ocorre por causa do número menor de inscritos no Registro de Doadores de Medula Óssea no Brasil, o REDOME, nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Para ajudar na redução da fila de espera, a Fundação de Hematologia de Hemoterapia da Bahia, Hemoba, em parceria com o Banco de Sangue da Santa Casa de Itabuna e a ONG Enaltinho Rocha, está promovendo a campanha Consciência de Ser Doador. A ação visa incentivar o morador do sul da Bahia a se cadastrar no Redome. O potencial doador só precisa comparecer ao banco de sangue no anexo do Hospital Calixto Midlers de Filho, no Pontalzinho, na sexta-feira, dia 25, nesta sexta-feira hoje, das 8 da manhã às 5 da tarde, e no sábado amanhã, dia 26, das 8 da manhã ao meio-dia. Peço aos moradores de Itabuna e região, aqueles com idade entre 18 e 35 anos incompletos, que compareçam e façam o cadastro para ajudar a salvar vidas. Lembre-se que você é a esperança de outra pessoa, apela o presidente da ONG, Enaltinho Rocha, Enalt Rocha. A diretora técnica do Banco de Sangue da Santa Casa, Regiana Quinto, destaca que o transplante de medula óssea pode beneficiar pessoas com leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, aplasia da medula, imunodeficiências e outras mais de 70 diferentes doenças. A pessoa compatível com a doação, explica, não sofre impacto na saúde por causa disso. A medula óssea é um tecido líquido que ocupa o interior dos ossos. Na medula são produzidos os componentes do sangue, as hemácias, glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio para as células de todo o organismo, e os leucócitos, glóbulos brancos, que cuidam da defesa das infecções, e as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue, conforme o Hemoba da Bahia. É muito difícil encontrar um doador compatível. De acordo com o Hemoba, as chances de um indivíduo encontrar um doador ideal entre irmãos, mesmo pai e mesma mãe, é de apenas 25%. Entre pessoas que não possuem parentesco, a chance estimada é de 1 para 100 mil. Quem pode doar? Para se inscrever no Registro de Doadores de Medula Óssea no Brasil, a pessoa precisa ter entre 18 e 35 anos incompletos e estar em bom estado de saúde. Deve coletar amostra de sangue com 5 ml para testes de compatibilidade. Além disso, é necessário a apresentação de documento oficial original com foto. Inseridos os dados do potencial doador no cadastro do Redome, caso apareça um paciente compatível, o candidato é contactado e as despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem são de responsabilidade do Sistema Único de Saúde, o SUS, Cátia.
Verdade, Marco Bezerra, é exatamente isso aí. É bem interessante, tá? Não custa nada você se cadastrar. Eu sou cadastrada no Redome, né? De vez em quando eu dou uma olhadinha lá para ver se eu tenho que atualizar alguma coisa no cadastro. Para você entrar no site do Redome é fácil, você joga lá no Google, Redome, vai aparecer o site. Aí você vai lá e pode ver se seu cadastro está atualizado ou não. Caso você tenha mudado de endereço, você vai lá e atualiza, tá bom? De preferência atualizando sempre o número de telefone, certo? Então participe. Em Itabuna hoje o dia todo ainda tem campanha, tá? E amanhã das 8 às 12 horas lá no Banco de Sangue, anexo ao Hospital Calixto Midlers de Filho. 12 horas e 21 minutos, 12 e 21. Vamos iniciar então logo a nossa entrevista? Vamos deixar a parte policial para depois da entrevista, porque eu acho interessante a gente já começa a falar então sobre esse assunto, né? Eu tô falando de Outubro Rosa, é isso mesmo. A nossa entrevistada hoje é a Deise Santana, é uma empreendedora social, e a Deise trouxe aqui pra gente informações bem interessantes e eu achei bem bacana, porque nós estamos vivenciando esse Outubro Rosa e essa iniciativa é bem legal. Primeiro, deixa eu parabenizar aqui a Deise e desejar uma boa tarde para ela. Boa tarde, Deise. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. É um prazer estar aqui com vocês e trazendo esse projeto lindo que foi o Senhor que botou no meu coração e ele está se concretizando.
Que bacana. A Deise, ela tem uma loja virtual, né, que é a Deise Modas, e ela tem esse projeto social. É uma pessoa que já trabalhava com ações sociais, né, Deise? E ela desenvolveu esse projeto. Que projeto é esse? Eu estou falando de um evento gratuito, que é um desfile, tá? Do Outubro Rosa, com mulheres que Uma está passando pelo tratamento do câncer de mama, tem mulher que já se curou do câncer de mama, e tem outras mulheres também passando por situações delicadas. E aí eu pergunto a Deise, qual o objetivo desse desfile, Deise?
Boa tarde, gente. Meu nome é Deise, faço parte da Deise Moldas, uma loja virtual. Então, qual é o objetivo? Trazer a autoestima da mulher. Por quê? Uhum. Às vezes as pessoas pensam que está, estou doente, o mundo acabou, tudo acabou para mim, fica prostrada em cima de uma cama, esperando a morte chegar. Uhum. Mas eu quero dizer para vocês que para tudo há uma solução. Então o Senhor colocou esse ministério, eu chamo de ministério na minha vida, porque eu vejo as mulheres com autoestima elevada. Então, isso é algo que foi Deus que colocou, é um projeto de Deus na minha vida. E assim, eu tenho abençoado outras mulheres, eu sinto que elas se sentem valorizadas. E isso é muito importante, porque nós mulheres precisamos mostrar a força que nós temos.
E lembrando, né, gente, que o Outubro Rosa é uma campanha que tem todo ano, como a gente já falou aqui no Jornal do Meio Dia, recentemente tivemos aqui, semana passada, tivemos entrevistadas aqui falando sobre esse assunto, tivemos uma oncologista, tivemos também as meninas do grupo As Guerreiras da Bahia, né, que enfrentam o problema do câncer, isso. E não só de mama, mas outros, e o Outubro Rosa é um mês de incentivo, né, principalmente do incentivo à prevenção ao câncer de mama e também do colo do útero. Então, claro que é uma campanha que tem que ser falada o ano todo, mas cada mês a gente tem um mês que destaca uma campanha e o outubro é o famoso Outubro Rosa. E aí, Deise, você estava me falando também que além de incentivar, ajudar a elevar a autoestima dessas mulheres que enfrentam câncer ou que já se curou ou que está com a depressão, você pensou em fazer, em realizar esse desfile no Teatro Municipal de Ilhéus. E será realizado lá de forma gratuita. Porque explica para mim o que você me explicou fora do ar sobre em realizar lá no teatro.
Então, Kátia, eu tenho certeza que existem várias pessoas que nunca entraram no teatro. Acha que só vai no teatro por só pessoas que podem pagar. Então, assim, Deise Moda está oferecendo para vocês um evento totalmente gratuito e vai ser lindo. Então, junte sua família e vá assistir, porque o objetivo é muito lindo, é trazer autoestima para vocês, mulheres.
Fala para a gente sobre a data, né, o horário.
Então, o evento vai acontecer no dia 4/11, a partir das 17 horas. Lembrando a vocês, totalmente gratuito.
Então, quem quiser ir assistir esse desfile dessas mulheres aí, que são fortes, né? A gente não pode...
Somos fortes.
São todas mulheres fortes que enfrentando problemas de saúde, especialmente aí no caso da modelo que tá enfrentando o câncer de mama. Então, você pode ir ao Teatro Municipal de Ilhéus no dia 4 de novembro, às 5 da tarde, tá? 5 da tarde ou... famoso 17 horas. Então, não deixe de participar, não perca essa oportunidade, vai lá incentivar essas mulheres, aplaudir essas mulheres. E é uma curiosidade, né, Deise? Vai ter umas mulheres lá vestidas de rosa?
Vocês têm que ir pra ver.
Ah, eu não quero dar um spoiler pra
não vou
gente.
Dar spoiler.
Eu já vi vestida de rosa hoje em homenagem.
Nós estamos de rosa, depois vou mandar uma foto, porque nem combinamos nada, né? Mas chegamos aqui de rosa. Eu posso ressaltar a pessoa que está me ajudando aqui nesse evento, né? Eu quero agradecer a César Veiga, ele vai ser o produtor desse evento, assim, uma pessoa que tem estado comigo lado a lado. Uhum. Então, assim, eu quero aqui o meu agradecimento vai para ele também. E é isso, o Senhor é grande, ele tem feito grandes coisas e vá lá assistir, vocês não podem ficar de fora.
Então, convida todo mundo para assistir aí, lembrando o dia, horário, local.
Então, agora eu vou fugir um pouquinho aqui do assunto, rapidinho. Nós temos um projeto muito bom também, é o projeto Conecta. É uma feira que nós fazemos de pequenos empreendedores. Então, vai acontecer aqui na Praça do Tamarineiro, sábado agora, dia 26. Vai ser amanhã. A partir das 16 horas. Vocês vão lá conferir, que o evento é lindo.
Ai, que bacana. Então, peraí, amanhã, na Praça do Tamarineiro, aqui no Malhado, a gente tem essa feira a partir das 4 da tarde, né?
Isso.
E, em relação ao desfile dia 4, gostaria que você convidasse aí todo mundo a participar, lembrando o horário, o local.
Sim. Então, gente, vocês não podem esquecer. 4/11, no Teatro Municipal de Ilhéus, a partir das 17 horas. Vocês vão ser impactados por esse evento. E depois eu venho aqui, eu volto aqui, viu, Kátia?
Tá bom.
Pra falar como foi o evento e vou trazer uma das mulheres aqui pra falar sobre o evento, como foi que elas se sentiram. E é isso, gente, aguardo vocês. Muito
aqui
obrigada.
Aqui no nosso WhatsApp, a Vitória, a Luciene também mandam boa tarde, da Escola do Basílio. Somos ouvintes assíduas desse programa, Jornal do Meio Dia, um sucesso de audiência. E desde estarei colada nesse seu evento que é sucesso. Beijos, ótimo final de semana.
Obrigada.
Luciene
e Vitória.
Luciene e Vitória, no Colégio Basílio. Meninas, acho que Luciene eu conheço. Beijo pra vocês, viu? Obrigada pela audiência. Por falar nisso, vou mandar um beijo pra ela. Ela tá ouvindo a gente. Ela é costureira, Nil França, lá no Pontal. Tenho certeza que ela tá bem ligada aí, prestando atenção nessa entrevista. Nil França, um beijo pra você, viu? Obrigada pela audiência, minha linda. Deise, eu quero agradecer, viu, sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. O Jornal do Meio Dia está sempre de portas abertas para divulgarmos ações desse tipo, principalmente ações gratuitas, né? E neste caso, falando do Outubro Rosa, uma ação que eleva a autoestima dessas mulheres. Parabéns, viu, Deise? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso o evento.
Sim, vai ser um sucesso. Eu que agradeço. Eu me sinto, assim, muito honrada de estar aqui, né, falando com vocês e trazendo coisas novas, porque a nossa cidade é linda e ela merece ressaltar esse tipo de coisa. Eu estou imensamente grata por essa oportunidade.
Conte conosco
sempre. Obrigada.
Conte conosco
obrigada,
sempre, viu,
Deise?
Obrigada.
Beijo, Deise.
Beijo.
Obrigada.
Obrigada.
Olha, já vai dar 12h30 aqui, então nós vamos logo a um rápido intervalo, porque aí a gente corta um pouquinho aqui o tipo de assunto, porque na volta a gente tem outros assuntos aí do setor policial e mais informações, tá bom? Então voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Lojas Universo Calçados e Acessórios. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Unex, Faculdade de Excelência Você em Movimento. Supermercados Meira e Shopping Jequitibá. Eu tive que dar uma parada aqui porque eu olhei aqui para uma coisa e achei graça. A cabeça da pessoa. Bem, vamos de informação e já vamos liberar aí a participação do ouvinte e também vamos acionar já o nosso repórter. Vamos passar ali por Gongoji para falar novamente, né, sobre aquela operação da Polícia Federal ontem que a gente divulgou aqui. E dessa vez a informação é que o prefeito nega a participação em crimes apontados pela PF. O prefeito reeleito de Gongoji, Adriano Mendonça, do Avante, divulgou nota de esclarecimento sobre a Operação Pacto Infame, deflagrada ontem pela Polícia Federal. Referindo-se a... Cadê, meu Deus? Referindo-se sobre uma terceira pessoa, o mandatário ressaltou que seu nome não aparece no inquérito. E aí, ele escreveu o seguinte na nota. É importante destacar que o nome do prefeito Adriano Mendonça não consta no processo investigativo. E disse ainda, estamos tranquilos e prontos para auxiliar as autoridades no que for necessário, sempre com transparência, acrescentou o prefeito. Segundo ele, né, todos os envolvidos estão colaborando de forma plena com o inquérito. O prefeito Adriano também enfatizou que a empresa investigada já tinha contratos com a prefeitura de Gongoji desde 2017, 4 anos antes do início da gestão dele. Então, lembrando que o prefeito Adriano Mendonça, ele foi reeleito agora nessas eleições. E aí, em relação à operação, de acordo com a Polícia Federal, a Operação Pacto Infame investiga desvios de recursos públicos, fraudes licitatórias e associação criminosa envolvendo contratos na área de engenharia civil em Gongoji. Os 13 mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Civil e Criminal de Itabuna. Os policiais fizeram buscas em endereços de Gongoji e Piauí, Itabuna e Ibicaraí. 12 horas e 38 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima sexta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótimo trabalho para você também. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi tá chegando. E com ela, muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Sexta-feira, viatura virtual da Gabi. Com tanque cheio, não é isto, meu coordenador Renatinho? Bad Boy liberou aí hoje combustível para muitas informações do setor policial. Portanto, você vai ficar sabendo de tudo. Olha, aconteceu uma reunião na tarde da última quarta-feira, quando o major da Polícia Militar, Carlos Araújo, comandante da 68 Companhia Independente de Polícia Militar, participou junto desta reunião com autoridades portuárias aqui na cidade de Ilhéus. O encontro teve como objetivo discutir e alinhar o planejamento das ações para a recepção dos turistas na temporada 2024-2025 de navios de cruzeiro aqui na cidade de Ilhéus. Durante a reunião, foram abordadas estratégias para garantir a segurança e o bem-estar dos visitantes. O encontro foi importante, pois promoveu a integração entre as forças de segurança, poder público municipal e os serviços portuários. O major Carlos Araújo destacou a importância do trabalho conjunto para o sucesso das operações e a melhoria contínua das atividades, reforçando o compromisso da Polícia Militar da Bahia em proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para os turistas na temporada 24-25, com grande expectativa do novo prefeito Valderico Júnior aqui na cidade de Ilhéus. Atenção, hein? Notícia que ganhou destaque nacional ontem. Você vai saber agora no JND. O ex-ator mirim da Rede Globo, João Rebelo dos Santos, foi assassinado a tiros no distrito de Trancoso, em Porto Seguro. O crime aconteceu na noite de ontem, quinta-feira, no centro de Trancoso. João, também conhecido como DJ Woody, tinha 45 anos e esteve em pelo menos 10 novelas ao longo de 11 anos de trabalho. João era filho da atriz e diretora Maria Rebelo e irmão da atriz Maria Carol Rebelo. Ele também era sobrinho do diretor de TV Jorge Fernando, que faleceu no ano de 2019. Segundo informações, João Rebelo estava dentro de um veículo Pajero preto quando foi atingido por uma rajada de disparos de arma de fogo em plena Praça da Independência, uma área de grande movimentação no centro do distrito de Trancoso. A polícia informou que, pela posição do corpo, João estava no banco do motorista durante o ataque. Ainda não se sabe se o carro estava estacionado ou em movimento no momento da rajada de tiros. Entre as novelas mais marcantes de João, destaca-se o personagem de uma criança maltratada pela mãe na novela Bebê a Bordo, do ano de 1988, que está atualmente sendo reexibida no canal Viva. Outras produções notáveis que atuou o João Rebelo incluem Vamp, em 1991, Deus nos acuda, em 1992, e Cambalacho, no ano de 1986. A polícia está mobilizada para elucidar este crime. No final da manhã de ontem, quinta-feira, a Polícia Civil de Itabuna acabou confrontando com dois bandidos de alta periculosidade na cidade de Itapitanga, região aqui do Cacau. Segundo informações, os indivíduos planejavam executar uma moradora da própria cidade lá de Itapitanga, pois eles imaginavam que ela seria informante da polícia. a operação foi realizada com o intuito da prisão dos membros da quadrilha. Mas os meliantes abriram fogo e levaram a pior. Os demais bandidos conseguiram fugir. Os corpos deram entrada através do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, no Instituto Médico Legal, para identificação. Extremo Sul da Bahia! Uma ação envolvendo a Polícia Civil, a Polícia Militar, Caema, Rondesp e policiais do 89 CIPM de Mucuri, que teve como objetivo coibir a violência em Nova Viçosa na tarde de ontem, quinta-feira, terminou com o indivíduo morto após troca de tiros. O resistente Vitor Vitoriano Rosa, conhecido popularmente no mundo do crime como Vitor Louco. Vitor Louco foi preso com drogas pela Caema em maio do ano passado em Porto da Mata. Uma grande operação foi montada pela polícia em Nova Viçosa. Novas informações estão sendo atualizadas ainda pela polícia. Não há relatos de outros presos ou outros feridos. Acidente com vítima fatal na madrugada de ontem, quinta-feira, no quilômetro 88 da BA-290, em frente ao posto Nova Lide C. Medeiros Neto. A vítima fatal, Equilis Henrique Oliveira Vale, tinha 22 anos. Ele conduzia uma motoca CG 150 Fan quando colidiu na traseira de um caminhão. Segundo uma equipe que esteve no local acompanhando o fato, o condutor do caminhão, 31 anos de idade, é funcionário terceirizado de uma empresa que presta serviço para uma usina lá no extremo sul da Bahia. O motorista prestou assistência e foi em busca de ajuda. Ainda segundo o que foi dito, o motorista foi quem ligou pedindo socorro para a vítima. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência e resguardou o corpo até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. O delegado plantonista Chorton Bortolini autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal em Teixeira de Freitas. Sua viatura virtual da Gabi está fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações da área policial. Mas você continua aqui no JMD, na presença e na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Coutinho Neto, bom, Coutinho Neto ainda retorna, tá? Ainda hoje teremos mais informações aqui com o Coutinho daqui a pouquinho. A partir de agora, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte, 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi. E o Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp para divulgarmos aí mensagens de ouvintes. O que temos aí, Marcos?
Tem aqui ouvinte mandando boa tarde, Marcos Bezerra, Kátia Gomes. Estamos plugados na Gabi, no Jornal do Meio-Dia, aqui em Ibicaraí. Manda um alô aí para Cida, Isabela, Valdemar, Helena e seu Lau.
Que legal, um abraço pra essa galera toda em Bicaraí, obrigada pela audiência, tá? Um abraço, diga Marcos.
Por enquanto é só.
Hoje o pessoal tá lá, e sextou, sextou, minha gente, sextou, né? Aí já viu. Bem, 12 horas e 48 minutos, vamos trazer aqui algumas informações para vocês. Olha, reunido com chefes e comandantes das forças de segurança, o governador faz um balanço das ações. E aí, com o objetivo de avaliar o andamento das ações de segurança promovidas no estado, diz ele que é no estado, né? Porque parece que essa ação é só em Salvador, na verdade. O governador Jerônimo Rodrigues se encontrou ontem com chefes e comandantes das forças do setor. Na reunião realizada no Centro de Operações e Inteligência, COI, no Centro Administrativo, estiveram presentes representantes das polícias civil, militar e penal, Departamento de Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros. E aí, durante o encontro, foi feita uma avaliação das últimas ações do setor de janeiro a outubro deste ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado. As mortes violentas tiveram redução significativa, segundo o governo do estado, foram 3.941 contra 3.519 em 2024. Eu não acho, sinceramente, significativo este número, né? porque a violência está demais. Também apresentaram reduções a roubo de veículos, uma queda de 15%. Roubo a banco apresentou uma redução de 77,8%. Roubo de carga saiu representando aí uma queda de 42%. E o roubo de ônibus teve uma queda de 36%, segundo aí o governo do estado. Diga, Marcos.
A Tereza Teixeira aqui mandou boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Passando aqui para parabenizar meu esposo, Marivaldo, que está completando mais um ano de vida. Que Deus o abençoe. Nós não perdemos o Jornal do Meio-Dia, né? Somos de Ribeirão Branco. Um abraço.
Um abraço para vocês de Ribeirão Branco. Um abraço. Obrigada mesmo pela audiência. Por falar em abraço, vamos mandar um abraço para ela, desejando saúde sempre. Um feliz aniversário para Regina, nossa querida ouvinte. Regina é aqui do Alto da Conquista, aqui pertinho da gente, tá? Regina, um abraço para você. Feliz aniversário, saúde sempre, tá bom, Regina? Você tá em dívida, hein, Regina? Você sabe. Beijo, Regina. Depois vem aqui na rádio pra gente papear um pouco. Mais alguma mensagem que eu queria divulgar agora?
Não.
Então, vou divulgar aqui mais uma informação do setor policial, porque a gente vai acionar novamente o nosso repórter. Olha, Polícia Civil apura perseguição e ameaça após fim de relacionamento entre investigadores. Olha que coisa. A Polícia Civil da Bahia instaurou um processo administrativo disciplinar, que é o PAD, para apurar irregularidade funcional atribuída a uma investigadora da corporação que teria perseguido insistentemente, por não aceitar o fim da relação amorosa, o ex-namorado, que também é investigador da polícia. Que coisa, hein? A Bahia Notícias teve acesso ao documento assinado pela delegada-geral da Polícia Civil, a doutora Heloísa Helena, doutora Heloísa Campos de Brito. E segundo o texto, diante da negativa, a servidora em questão deu continuidade à perseguição e passou a ameaçar o ex-companheiro por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp. E conforme informações, as ameaças e perseguições teriam começado no mês de abril de 2024. Lá na frente, olha só o que ela escreveu, lá na frente tu vai pagar de forma mais cruel do mundo e da forma mais que te doa. Ela escreveu algumas mensagens desse tipo. Segundo o processo, a mãe da vítima também noticiou ter sido ameaçada pela mulher e chegou a apresentar um boletim de ocorrência. Os fatos mencionados teriam começado no mês de agosto deste ano e, de acordo com a delegada-geral, a conduta da servidora, caso seja comprovada, configura infração disciplinar prevista pela Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia e a corregedoria tem 60 dias para realizar a apuração. Pois é, né? Então, seja homem, seja mulher, ninguém pode perseguir ninguém nem fazer ameaças, e muito menos agressões. Agora sim, vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. A hora do almoço! Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos, bem juntinhos, pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Ex-vereador é preso, acusado de estuprar uma adolescente. Saiba agora! Uma equipe da 24ª Corpinha em Bom Jesus da Lapa cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela vara crime local no último dia 21, em desfavor de Wesley Alberto de Paula Silva, 33 anos, mais conhecido como Wesley do Povão, amigo do povo. O indivíduo é ex-candidato a vereador nas eleições deste ano, obtendo 123 votos e ficando na suplência. O Wesley do Povão, amigo do povo, figura como suspeito da autoria do crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima uma criança de apenas 12 anos de idade. O fato teria ocorrido no dia 22 de setembro deste ano. De acordo com a decisão publicada no Diário Oficial do Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ Bahia, a menor é portadora do transtorno desafiador de oposição, TOD, e síndrome de borderline. Reside em uma casa de acolhimento desde abril deste ano. A criança fugiu do local para ir para a casa da avó, enquanto fazia uma caminhada, teria sido abordada pelo tarado, que ofereceu uma carona e a violentou em um sítio abandonado. Olha, um homem de 34 anos de idade, ele foi preso por policiais militares em Feira de Santana durante a Operação Aeroleste. Por que este homem foi preso? A guarnição da Rondesp 06 fazia rondas pelo bairro quando realizou a abordagem. Após efetuar a consulta, constatou existir um mandado em aberto em desfavor do homem por homicídio expedido pela vara do júri de Feira de Santana. Foi dada voz de prisão, esteja preso! E o homem foi conduzido para a central de flagrantes. Ele foi ouvido na tarde de ontem, quinta-feira, pelo delegado Fabrício Linar. O homem é suspeito de ter matado a tiros Clécio dos Santos Batista, 43 anos, no dia 9 de julho deste ano. De acordo com as informações, a mulher, de 24 anos, esposa do atirador, era enteada do homem que foi assassinado. O homem que foi assassinado teria abusado dela dos 5 aos 12 anos de idade. A mãe da garota se separou do estuprador e a filha ficou com o psicológico abalado. O atirador, ao saber do caso, meteu bala no homem cometendo o homicídio. Ainda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, a Polícia Civil de Santo Antônio de Jesus trabalha com a hipótese do assassinato do mecânico Ademir Nunes da Silva, 45 anos de idade, tecido por encomenda. Ele foi morto na localidade do Tabocal, zona rural de Santo Antônio de Jesus, na última quarta-feira. O indivíduo seguiu a vítima até o seu local de trabalho e executou a vítima com vários tiros. Tudo indica que foi um crime de bando. Isso fica bem claro porque não levou nada da vítima. Tudo leva a quê? Que é um indivíduo que tem prática nessa ação de cometer crime. Porque o modus operandi, a forma que ele chegou, a tranquilidade, realmente chama a atenção. Foi apenas uma pessoa que cometeu o crime. As imagens já estão em poder da Polícia Civil, disse o coronel Hamilton Júnior. O comandante ainda ressaltou que Ademir não tinha nenhum envolvimento com o mundo do crime. Um corpo de um homem foi encontrado por moradores na Avenida Heitor Dias, em Salvador, na noite de ontem. De acordo com as informações passadas pela PM, a vítima, que aparenta ter 25 e 30 anos, apresentava sinais de múltiplas violências. A equipe da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar esteve no local. A área também ontem à noite foi isolada até a chegada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e do Departamento de Polícia Técnica. Em nossa grande Bahia, o policial militar aposentado Ederson dos Santos, conhecido como Carocinho, 53 anos de idade, foi morto a tiros na madrugada de ontem na cidade de Capim Grosso, no centro-norte da Bahia. Segundo as informações, o crime aconteceu no bairro Planaltino. A vítima estava no interior de um veículo de uma empresa de segurança e monitoramento 24 horas, no qual prestava serviços, quando foi surpreendido pelos executores. Na ação, Ederson Carocinho foi atingido por vários disparos de arma de fogo. O corpo foi encontrado dentro do carro. Ederson era natural da cidade de Jacobina, atuou como policial militar em Capim Grosso e várias cidades da região, até ir para a reserva. No ano de 2020, foi candidato a vereador em Capim Grosso, município da sua atual residência, obtendo 70 votos. Sua viatura virtual da Gabi está encerrando a semana por aqui, querendo marcar o nosso próximo encontro. Todo mundo a bordo, segunda-feira, na sua viatura virtual da Gabi, desejando a todos um excelente final de semana. Mas você continua lado a lado com a notícia no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com os tricolores do Esquadrão de Aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Obrigada pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de segunda-feira, tá? Na edição de segunda-feira do JMD, tá? Obrigada, Coutinho. Um bom fim de semana pra você, tá certo? E até segunda. Bem, pontualmente aqui 1h, vamos encerrar a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Desejamos a todos um ótimo fim de semana de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos na próxima segunda-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde, bom fim de semana. Para você também, Marcos, e até segunda-feira.
Até segunda, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.